Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas e 4 minutos. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda-feira, 18 de dezembro de 2014, reta final para o Natal, Natal de domingo para segunda. É, meu amigo, apresentação minha ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida do mito da Nacional, Ricardo Mazella, e dele, da Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, Márcio Guedes, mesa de áudio, Ed Sebastião, Luiz Xavier, central técnica, é do Vinícius Sampaio, produção é do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e cinco minutos, quem está no comando lá na central técnica, nosso Marcão, que está no lugar do Nielson Soares, no comando da equipe técnica aqui de operadores da Rádio Nacional, da Rádio MEC também. É o homem de peso, tá certo então. O hino do Grêmio, Porto Alegrense, tem Colorado aí vibrando, 5 e 5. Esse é o problema. O hino diz que até a pé iremos. Então foi a pé, devagar demais. Por isso que não ganhou do Real Madrid, né? Não correu, ficou andando só a pé e tal, só caminhando. E de vez em quando precisa dar uma corridinha, dar uma esticada, né? O Grêmio tentou, mas não conseguiu superar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes da FIFA. O repórter Rodrigo Ricardo vai trazer informações do tricolor gaúcho nesse No Mundo da Bola. Fique aí ligado!
O Grêmio já está de volta a Porto Alegre. O tricolor desembarcou no início da tarde na capital gaúcha. E mesmo sem o título mundial, o time foi saudado pela torcida. Sobre a derrota por 1 a 0 para o Real Madrid nos Emirados Árabes, o técnico Renato Portaluppi disse que o título ficou em boas mãos, mas culpou o extenso calendário do futebol brasileiro pelo desgaste físico dos seus jogadores.
Hoje o Grêmio, se não me engano, está na base de 80 jogos, quer dizer, é muita coisa, é um desgaste muito grande. E infelizmente para a gente era o último jogo para a gente do ano. Então, sem dúvida alguma, não estou dando desculpa nenhuma, pelo contrário, o Real Madrid, volto a repetir, mereceu o título, mas é um desgaste muito grande mesmo. E talvez ali, talvez não, com certeza, alguns jogadores sentiram exatamente esse desgaste físico.
Enquanto os brasileiros vão para as merecidas férias, o Real se prepara para encarar o Barcelona no próximo sábado pelo Campeonato Espanhol. O craque da equipe merengue, Cristiano Ronaldo, brincou sobre as comparações entre ele e o técnico Renato Portaluppi, ainda quando era jogador.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? No, hay cosas que no merecen la respuesta, así que estoy contento, marqué el gol, así que muy feliz. No vi, mas os brasileiros contaram-me, ele jogou na Europa, no Roma, né, um ano. Acho que não há coisas que... A mejor resposta é rir. E se ele pensa assim, que queres que te diga? Há que escuchar. E me contaram também. E depois me quedei curioso e ver um pouquinho o seu currículo. Tem um currículo bonito. Me despertou curiosidade.
O Real teve o melhor ano de sua história. Conquistou o Mundial, o Espanhol, Liga dos Campeões e as Supercopas da Espanha e da Europa. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar,
devagarinho. O Grêmio, onde o Grêmio estiver.
É, foi muito devagar, foi muito devagar. Não deu para pegar aí o título mundial de clubes da FIFA, o Grêmio Porto Alegrense. Deixa eu chamar ele primeiro aqui, participando conosco. Você pode participar aqui no facebook.com/ Rádio Nacional Rio, no nosso WhatsApp 997849503, 21 é sempre o código do Rio. Você no telefone pode botar o 21 também para ligar para o 2176918 ou 6919. O que você achou de Grêmio e Real Madrid? O que você achou dessa final do Mundial de Clubes da FIFA? Você vai participar conosco e também com o nosso comentarista. Ele vem aí, ele é o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
E aí, Jorge, foi devagar, devagarinho? O que aconteceu com o Grêmio Porto Alegrense? Todo mundo achou o seguinte: pelo menos competir, né? E não houve competição, só se viu um time em campo. Boa tarde.
Boa tarde também para você, Borges. Boa tarde a todos. Realmente foi um... O placar não mostrou o que foi em campo, né? A partida foi um domínio absoluto da equipe do Real Madrid, com jogadores com maior posse de bola, com, acho que, um gol inclusive anulado de forma errada, o gol do primeiro gol.
Foi impedimento? Ele marcou impedimento ou falta do... Que teve uma falta, né?
Não, ele marcou impedimento
do, né? Benzema.
Aí tá errado. Do Benzema.
Errado.
O que eu achei é que ele não participou efetivamente da jogada, né? E acabou anulando o gol. Depois teve um gol do Cristiano Ronaldo que foi anulado por um detalhe, né? Um pé na frente. O que é muito pouco, eu acho, né? Mas tá na regra, tem que seguir a regra. Mas o placar não mostrou efetivamente que foi o jogo. Teve um 65% de posse de bola do Real Madrid. E a equipe do Grêmio me pareceu atônita, sonada. E sabe quando você joga contra grandes jogadores, que você fica olhando os jogadores? Me parece que foi um pouco isso. Tirando ali a zaga do Grêmio e o Marcelo Groi, o goleiro, os outros jogadores foram muito mal. Muito se esperava do Luan, e o Luan deixou a desejar. Foi muito abaixo daquilo que a gente vê aqui no
Só
no
a
Brasil.
Zaga que jogou, né?
Só a zaga que se salvou. E eu acho que o Marcelo Groi, o goleiro, também fez algumas defesas importantes na partida. Então, muito pouco para quem quer ser campeão do mundo. E é a absoluta justiça a conquista do Real Madrid, que, a meu ver, a partir do gol, se poupou nitidamente. Né? Vai ter até um clássico agora, no final de semana, contra
o Barcelona.
Vai ser no sábado. Me pareceu até que se poupou. E o Grêmio não teve nenhum momento de reação. 20 ataques do Real Madrid contra um apenas do Grêmio. É muito pouco.
E a colocação do Renato Gaúcho, que o time sentiu questão física?
Olha, isso aí você...
É desculpa de coletivo?
Desculpa, porque o jogador que vai para uma final, né, de Mundial Interclubes, há uma motivação muito grande. A premiação também, que é outra motivação. Tem tudo ali, o mundo inteiro, né? Grande parte do mundo está ligada naquele jogo. Então é claro que o Renato deu uma desculpa. O placar foi até bom para o Grêmio, né? Não houve uma goleada, podia até ter essa goleada. Então ele não exagerou para o Real Madrid, exagerou um pouquinho para o lado do Grêmio. Ele foi, assim, político, eu diria, né?
Mas... É a resposta do Cristiano Ronaldo.
O Cristiano Ronaldo...
É como você riu, tem que rir, né?
Ele riu, né? Porque ele tirou atenção até um pouco. O Renato até foi muito esperto nesse momento. Ele sabe fazer marketing, marketing pessoal, é com ele mesmo. Então ele tirou um pouquinho daquela atenção, trouxe para ele, né? E até o Cristiano falou, eu procurei saber, ele jogou no Roma, quer dizer, então até o Cristiano Ronaldo procurou saber um
pouco. O pai dele, como é que procura vídeos antigos?
Acho que o Renato fez um bom papel, ele amadureceu, né? Ainda é um pouco boleiro, né? Gosta também de fazer uma autopromoção, tudo bem, né? Natural, mas ele melhorou bastante, está muito mais amadurecido do que era. Tem aí no currículo a conquista agora da Libertadores, ele como técnico, como jogador, isso aí não é para qualquer um também. Agora, tem vários outros jogadores brasileiros que jogaram, a meu ver, muito mais do que o Renato. O Renato foi um bom jogador, um destaque no cenário
acima
do futebol
até
brasileiro.
Da média, é, acima, natural, acima mas, não, da média, mas não super sério.
Mas eu diria que tem aqui no Brasil pelo menos uns 10 na frente dele.
Valeu, vem aí o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes fazia a pergunta aqui, quem está mais feliz, o torcedor do Colorado ou o torcedor vascaíno e alvinegro carioca com a perda do título da Copa Sul-Americana pelo Flamengo aqui no Rio e a perda do título mundial pelo Grêmio Porto Alegrense, hein? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges, mas eu não entendi muito a sua pergunta, não.
A pergunta é o seguinte, quem está mais feliz no final do ano? No final do ano, para festejar no Natal, já podendo festejar...
Os cariocas, você disse?
Os cariocas, ou os cruzmaltinos e alvinegros, por causa do Flamengo que perdeu a Copa Sul-Americana, ou os colorados, porque o Grêmio não conquistou o título mundial, não tomaram conta, não acabaram com o mundo, como eles diziam. Né?
Meu caro Borges, eu acho o seguinte...
O planeta.
Vamos por partes, tá bom? Do Rio de Janeiro, o torcedor do Fluminense está muito chateado que foi um ano muito ruim, um ano para esquecer sobre vários aspectos. Do Botafogo, poderia ser um ano muito legal, um ano até glorioso, mas que no final foi tudo para água abaixo, nos últimos jogos que o Botafogo perdeu a vaga para a Libertadores, que estava praticamente garantida, bastava uma vitória a mais. Então houve uma queda geral brusca, os jogadores se desinteressaram, não foram profissionais, vários deles, faltou comando, então não deu para alegrar com nada. Agora, a torcida do Vasco acha mais alegre do Rio, primeiro porque o Flamengo, evidentemente, torceu contra o Flamengo, na minha opinião, a maioria torceu contra o Flamengo. E porque o Vasco conseguiu uma reação espetacular no brasileiro, né? O time falava-se até que podia cair para a segunda divisão e ia correr riscos e tal, e no final o Vasco deu uma arrancada muito bonita, tanto o Chapecoense também deu, o Chapecoense foi outra boa surpresa. Uhum. E até o Bahia que não conseguiu nada, mas também reagiu bem na fase final do campeonato. Então, sem dúvida, a do Vasco. Agora, o Colorado, evidentemente, né? Ele levou muita gozação dos gremistas, os gremistas foram campeões da Copa do Brasil ano passado, campeão da Libertadores esse ano. Inclusive, vai ter um convite para que os gremistas participassem da festa do Grêmio, ao mesmo tempo comemorando a volta à primeira divisão. Foi muita ironia, muito sarcasmo e tal. Mas não creio que os colorados ficassem tão alegres, não, porque, afinal de contas, o ano do Grêmio foi muito bom. Se eu fosse gremista, eu estaria satisfeito, porque perder do Real Madrid seria absolutamente normal. Apenas esperava um pouco mais do Grêmio, principalmente em função de alguns jogadores que foram muito abaixo do que se podia imaginar, caso, principalmente o Luan, que foi uma figura absolutamente omissa do jogo, não participou de nada. Agora, o Grêmio jogou bem sua defesa, marcou bem a dupla de zaga excelente, enfrentou o Real Madrid que, além de ter muita categoria e habilidade, mostrou também seriedade, postou-se bem no sistema defensivo, não deu chance para o azar. Um jogo para ser 3-0, 4-0, o Ramos já falou muito bem do que foi o jogo, com 1-0, faltando 20 minutos, pouca gente duvidava de que o Real Madrid seria o vencedor, então é evidente que os clubes europeus de primeira linha são bem superiores atualmente aos clubes latino-americanos de primeira linha. Então, chegou-se ao fim do ano mais ou menos previsível. A única coisa lamentável demais mesmo é a questão da violência aqui no Rio de Janeiro, tudo que cercou o jogo do Flamengo, que daqui a pouco a gente vai comentar mais, não é isso?
Isso, deixa eu chamar ele, o mito da Nacional, ele que inflama a galera.
Ricardo
Mazella, boa tarde. Você ficou tão zangado com o Grêmio Porto Alegrense e o jogo, como o Luiz Ferreira disse, que ficou uma arara. É porque o Grêmio não jogou, porque o Grêmio não foi agressivo, porque o Grêmio não partiu para cima do Real Madrid? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos. Meu amigo Jorge Ramos, meu amigo Márcio Guedes. Eu não fiquei chateado, não. Eu acho que o Grêmio foi aonde poderia ter ido. Nada além disso. Ponto. O Real Madrid é infinitamente melhor, superior, taticamente, tecnicamente, é mais acostumado a decisões do que o Grêmio, é um time talvez o mais importante entre os três melhores do planeta. Então o Grêmio na América do Sul foi soberano, ganhou o que tinha que ganhar, o que podia ganhar, ganhou, e ganhou lá o adversário mexicano, que é sempre um jogo complicado, e caiu para um adversário melhor.
Mas não foi muito apático? Entenda bem, apatia, porque poderia até perder.
Você, a primeira pergunta, você falou se eu ficaria chateado. Não fiquei chateado por essas razões. Agora, o Grêmio, como o Jorge frisou, poderia render mais?
Isso.
Claro que poderia. Mas mesmo que o Grêmio rendendo mais, dificilmente venceria, no meu modo de ver, o Real Madrid. Porque o Real Madrid teria um grau de exigência maior. e teria como conseguir esse grau de exigência. Então, se você puxar pelo cara que sabe, ele vai. Se está do jeito que está, ele está acomodado, sabe que vai ganhar. Se o outro adversário for um pouquinho melhor, ele vai levantar o seu grau de exigência. Exigência. E assim por diante. O Grêmio ia chegar no limite o limite máximo. O Real Madrid tem muito mais a oferecer que o limite máximo do Grêmio. Então, eu acho que dificilmente o Grêmio...
Por que o Luan, por exemplo, não participou? Não jogou,
hein? Tem dias que... Você, quando está jogando bola, tem dias que você não está bem.
Não,
tem dias que você está... O desempenho não é o melhor possível.
Mas será que pesou muito, Márcio? Pesou muito a questão da decisão, como o Luan, que foi destaque aqui no Campeonato Brasileiro? Será que isso não pesou para o Luan? Pela inexperiência dele?
Houve muita discussão aí nas TVs a cabo, nas rádios, na mídia, sobre esse negócio do Grêmio tá apático, rendeu muito abaixo do que pode. Alguns disseram até que se o Grêmio rendesse normalmente, poderia vencer ou fazer um jogo duro com o Real. Eu acho que o Grêmio não jogou ou deu impressão de apatia porque enfrentou um adversário que não deixou de jogar bola, só isso. Alguns jogadores renderam abaixo do que podem, não porque estivessem mal, mas simplesmente porque a marcação do Real Madrid o tempo todo foi espetacular e os jogadores jogaram quase todos o seu limite máximo, quase todos, não todos. O Benzema, por exemplo, continua jogando muito mal. E o Isco também, para mim, está muito firuleiro. Mas o Real Madrid não deixou o Grêmio jogar bola. Houve raros lances assim, que deram um passe 2 metros, 3 e erraram. Aí sim, foi um lance que não justifica tanto o erro, embora a pressão do Real Madrid importasse também. Só achei mesmo que o nosso Luan sentiu o jogo, a responsabilidade de ser protagonista, e não procurou nenhum tipo de iniciativa particular, uma jogada pessoal, que todo atacante às vezes tem obrigação de procurar, tentando alguma coisa diferente. Mas mesmo assim, eu até desculpo um pouco ele, estava muito difícil para ele, sozinho, descolar uma jogada lá, porque tabelinha e deslocamento, estava muito complicado. O Real Madrid fez uma partida de marcação impecável e no ataque foi muito bem, só não fez mais gols. Primeiro porque o Marcelo Gomes defendeu muito, segundo porque a conclusão não foi tão boa assim, e terceiro porque houve dois lances que foram marcados em impedimentos, um equivocadamente, o outro porque a lei de impedimento é burra e se o sujeito põe um pé na frente já é impedimento. Quando aquela jogada que o Modric atrasou para a conclusão espetacular do Cristiano Ronaldo, quer dizer, não há um gol daqui no futebol, é uma imbecilidade total.
Porque é uma plástica daquela, mas o Luan, por que que ele se escondeu?
Não sei,
eu acho que se escondeu, não foi no...
Esse sistema de marcação forte que o Márcio citou, acredito que isso tenha influenciado. E alguns jogadores, né, porque um jogador também é influenciado pelo outro. Alguns jogadores ficaram meio que assistindo o jogo, como fosse um espectador privilegiado, olhando aquela máquina, aquela locomotiva,
Ficou admirando. Pô, é o cara Real. Que tá aqui.
Tanto que na barreira, na hora do gol do Cristiano Ronaldo, a bola passou no meio da barreira.
O Barrios e o Luan. Acho que era o Luan e o Barrios também.
Eles ficaram olhando a bola passar.
E o Marcelo Grohe até reclamou.
Lembrou até uma história do Zico, né? Que o cara queria ver o gol do Zico.
Tem uma história dessa.
Me achei um pouco parecida, respeitado as devidas proporções. Mas achei que alguns jogadores ficaram meio que espectadores privilegiados da partida e não renderam bem. Tirando esse que eu falei, né? O Jeromel, o Kahneman e o próprio goleiro Marcelo Grohe, o resto foi espectador privilegiado.
Valeu, 5h22, vamos pro Nacional na Copa. O Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
No período de fim de ano, você vai acompanhar comigo as principais características dos estádios que vão receber os jogos a partir do dia 14 de junho de 2018. E vamos começar na mais brasileira das sedes da Copa do Mundo da Rússia, Sochi. Não quero dizer que lá tem muitos imigrantes daqui, mas Sochi será a sede do Brasil na Rússia. A cidade de mais de 360 mil habitantes foi escolhida para hospedar toda a comissão técnica da seleção brasileira e os jogadores. O local é o Swiss Hotel Resort Sochi Camélia, lá que o técnico Tite vai treinar e definir o time que entrará em campo a cada rodada da competição. Se levarmos em consideração a Copa de 2014, quando o Brasil se preparou na Granja Comari, em Teresópolis, Sochi vai ser o local das entrevistas coletivas, de muitos questionamentos por parte da imprensa e também de bastante trabalho desde o amanhecer até o fim da noite. e todo mundo que estiver em Sochi vai conhecer uma cidade com clima ameno. Como a Copa do Mundo ocorre durante o verão russo, a temperatura deve ficar em torno de 15 a 30 graus. Sochi é conhecida como Cidade Resort, fica entre o Mar Negro e as Montanhas do Cáucaso. Litorânea, tem um astral leve e muitos hotéis para curtir as férias de verão. Sochi já tem uma estrutura para esportes boa, pois recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2014. Aliás, o Estádio Olímpico de Fish abrigou as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno e vai ser um dos palcos dos Jogos da Copa do Mundo de 2018. Ele tem capacidade para 47.659 pessoas, custou cerca de R$2.500.000 e ficou pronto em 2013. O Estádio Olímpico de Fish passou por reformas para receber a Copa das Confederações de 2017 e a Copa do Mundo de 2018. Na Copa das Confederações, o Estádio Olímpico de Sochi recebeu 4 partidas, 3 pela primeira fase e 1 da semifinal. A seleção que mais atuou no estádio na competição foi a Alemanha, e com aproveitamento de 100%. Venceu a Austrália por 3-2 na estreia, derrotou o Camarões por 3-1 na terceira rodada e goleou o México por 4-1 na semifinal. Na Copa do Mundo, teremos 6 partidas em Sochi. Portugal e Espanha fazem um clássico ibérico no dia 15 de junho pela primeira rodada. Bélgica e Panamá no dia 18 de junho, Alemanha e Suécia no dia 23 de junho, Austrália e Peru no dia 26 de junho, além de 1 partida das oitavas de final e 1 das quartas.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Valeu, então, 5 horas e 25 minutos no Mundo da Bola, vai dar uma paradinha e você sempre ligado aí com o Nacional na Copa, porque o ano que vem é ano de Copa do Mundo, é Nacional, vai lá. 5h25, voltamos já.
No Mundo da Bola.
O seu programa Alô Daisy mudou de dia e horário. Agora é aos sábados, 1 da tarde. Culinária, o Cantinho da Saudade, bastidores da TV, o Tititi e muito mais. Um programa de mulher para mulher, mas homem também tem vez. Alô Daisy, sábado, 1 da tarde. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
Domingo 17 de junho de 2018, quando o Brasil entrar em campo para jogar contra a Suíça em Rostov-on-Don, às 3 da tarde, horário de Brasília, a seleção estará realizando seu jogo de número 105 na história das Copas. Foram 5 títulos mundiais, 2 vice-campeonatos de lá para cá. 70 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. O Brasil marcou 221 gols e sofreu 102. A primeira vitória brasileira foi em 1930, uma goleada de 4-0 sobre a Bolívia, com 2 gols de Preguinho e 2 de Moderato. De nada adiantou, porque a Iugoslávia tinha vencido a Bolívia pelo mesmo placar 3 dias antes e o Brasil já não tinha mais chances de passar para as semifinais. Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro, faltam 178 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional. No Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 28 minutos, você curtiu até aí no intervalo, Eurico Tavares também, com o Nacional na Copa, tem Copa do Mundo 2018, tá chegando, tá certo? Vamos para a entrevista, 5h28.
No Mundo da Bola, entrevista.
E o programa No Mundo da Bola destaca mais uma vez a violência nos estádios de futebol, né? E o tratamento dado aos nossos torcedores. Luiz Ferreira conversou sobre esse assunto com o advogado e especialista em direito desportivo, Martinho Miranda. Vamos ouvir então a primeira parte dessa entrevista.
Luiz Ferreira é nacional.
Eu não tenho como começar de outro jeito e a não se perguntar daquela confusão que aconteceu na final da Copa Sul-Americana, invasão do Maracanã, bombas lá de fora, muita gente que só foi para o Maracanã ver um bom jogo de futebol, acabou sofrendo com a ação de vândalos. Na sua opinião, por que essas coisas acontecem no Brasil? Por que a gente vira e mexe, tem um caso de violência no futebol? O que está acontecendo?
Olha, Luiz, primeiro é um prazer estar com você e com os amigos da Rádio Nacional. O que eu observo no Brasil é que a gente não tem uma centralização no poder em relação às torcidas organizadas. Cada estado resolve organizar o evento da sua maneira. Cada polícia militar de cada estado tem a sua forma de agir. Você precisa ter uma polícia especializada em estádios e que isso tenha uma uniformidade no Brasil inteiro. Você não pode ter uma política de segurança no Rio diferente da de São Paulo, porque o torcedor brigão ele vai ser o mesmo em qualquer lugar. Uhum. Então, infelizmente, a gente não tem um tratamento adequado do policiamento em relação a isso. O que aconteceu no jogo do Flamengo é absolutamente inadmissível. Um país que realizou Copa do Mundo, foi final de Copa do Mundo da cidade do Rio de Janeiro, sediou os Jogos Olímpicos. É absolutamente inadmissível que o Rio de Janeiro não saiba quais são as medidas de precaução que devem ser tomadas para um evento com torcida única. Torcida única, que é mais fácil você conseguir gerenciar. Né, e permitir que essas coisas tenham acontecido. Eu só posso considerar que isso tudo aconteceu como um verdadeiro atestado de incompetência das autoridades, que têm vasta experiência na organização de mega eventos na cidade do Rio de Janeiro, e para uma final de torneio sul-americano com torcida única não conseguir dar conta do recado, é um atestado de incompetência.
Sobre essa questão da torcida única, o Flamengo se posicionou, criticou algumas colocações feitas pela Polícia Militar, que havia rebatido antes, criticando o modelo de venda de ingressos do Flamengo como uma das possíveis causas dessa confusão ocorrida no Maracanã na última quarta-feira. Quem está certo, quem está errado, ou ninguém está certo nessa questão?
O Estatuto Torcedor ele é claro, dizendo que o sistema de venda de ingressos tem que ser de forma transparente, eletrônica e prévia. Se essas três precauções forem tomadas, não há como, é absolutamente impossível você ter algum tipo de problema. Você vê o Rock in Rio, que é realizado a cada dois anos na cidade do Rio de Janeiro, você tem um público 5, 6, 10 vezes maior, né, do que os jogos de futebol, e você não tem esse tipo de problema. Quer dizer, o Rock in Rio é realizado ali na Barra da Tijuca. Será que ninguém consegue chegar no pessoal do Rock in Rio, bater na porta e saber como é que se vende o ingresso?
E dessa vez foi feito no Parque Olímpico, não foi na cidade do Rock. É concentrado num lugar só.
Quer dizer, fica até mais difícil ainda, né, para a organização. Então, em pleno século de 21, com a informática do jeito que está, com os mecanismos de transparência na venda de ingressos que nós temos, você não conseguir vender minimamente ingresso para um jogo com 65 mil pagantes, que eu acho que foi o público do Maracanã, é absolutamente inadmissível.
Tá aí o Luiz Ferreira com essa primeira parte de entrevista sobre o assunto, aí, infelizmente, que é o tratamento dado aos nossos torcedores, com o advogado especialista em direito esportivo Martinho Miranda. Ele coloca a questão de algumas precauções. Mas antes a gente saber o lado do Flamengo, o Flamengo tomou algumas medidas, e também o seu presidente Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, o que pode acontecer, Márcio Guedes, que para você, analisando, o que vai acontecer ou o que pode acontecer com o Flamengo, a exclusão, a perda de mando de campo, a interdição do Maracanã para ter que jogar fora do Rio de Janeiro, o que você acha?
Ô Borges, eu acho que essa história toda aí tem vários culpados, evidentemente. As forças de segurança do Rio são incompetentes, não se prepararam bem. Depois, a crise econômica também da cidade, que leva as pessoas partirem para um desabafo, né? Muitos porque não puderam assistir o jogo, com os ingressos caríssimos, 200, 400 reais, com esse método de vender ingressos para o Flamengo. Os dirigentes de clubes, né, que estão sempre unidos com facções de torcida, às vezes por razões políticas, né? Isso é um problema que nunca foi resolvido. Agora, é claro que, então, nesse contexto, o Flamengo tem a sua culpa no cartório. E por ter a culpa no cartório, é evidente que vai ter que sofrer uma punição. Senão, se ficar em branco, vai ser um absurdo total, vai ser um verdadeiro escândalo, porque casos anteriores foram punidos. Então, eu creio que você pode imaginar, digamos, vamos suspender o Flamengo das próximas competições internacionais, como muitos estão pregando. Isso seria um evidente exagero, mas a perda do mando de campo do Flamengo em muitos jogos, não dois ou três, muitos jogos próximos, internacionais, ao mesmo tempo uma multa pesadíssima, tudo isso eu acho que pode ser levado em conta para chegar realmente a um ponto equilibrado para a punição do Flamengo. Eu acho que tem que haver punição, porque o Flamengo também colaborou muito para que acontecesse essa bagunça. Não adianta o Flamengo também agora colocar o corpo fora, não, agora vamos fazer diferente, não vai ter só o torcedor presente. Não, o Flamengo, depois que a porta foi arrombada da casa, o Flamengo está tentando colocar panos quentes, mas não é bem assim não. O Flamengo tem sua culpazinha, tranquilo.
Valeu, Márcio, obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola. Aquele abraço, hein?
Um abraço a vocês.
O Jorge Ramos, o detalhe é o seguinte, só para saber em relação justamente o que, que você acha que pode acontecer com o Flamengo. O que, que pode acontecer? Porque tivemos aquele caso do Palmeiras e Peñarol, que acabou o Peñarol não tendo o campo do Peñarol, a briga generalizada dentro do campo. Teve também briga na torcida também, a mesma coisa.
Esse jogo não teve, né? Olha, é muito difícil fazer essa previsão. Se for para o que eu acho, acho que o Flamengo deverá ser punido.
Sim, ponto. Agora de que forma?
Eu acho que deve ser punido pecuniariamente, com uma multa muito alta, porque isso sente. Toda vez que você multa, você em dinheiro, você faz a qualquer cidadão ou qualquer instituição sentir muito. E outra é com a perda de mandos de campo. Essa questão da eliminação do Flamengo, eu acho que é pouco provável que aconteça, porque
o
jogo em si, ele...
A coisa não aconteceu dentro das quatro linhas, aconteceu...
A não ser que haja uma reviravolta completa aí.
Tem algum fato anterior, Jorge, a isso que possa servir de balizamento?
Teve o Palmeiras e Peñarol, aquela briga generalizada do Felipe Melo, aquela confusão dentro do campo e teve torcida também brigando lá em cima.
Mas a punição do Palmeiras não foi pela fora do campo principalmente, foi principalmente pelo campo.
Foi o limiar de uma tragédia isso. Porque
poderia acontecer coisas piores.
Né? Você viu várias pessoas
gente
sendo pisoteadas,
cadeirantes,
pessoas que caiu em cima de uma menina, cadeirante. Teve um torcedor que foi atropelado e depois foi furtado.
E apanhou.
Uma covardia, uma coisa, né? E mais ainda.
E o cara que foi atropelado, Jorge, foi roubado. O cara já falecido. Exatamente. E o que atropelou foi roubado isso. E tomou os cascudos ainda.
Exatamente. Uma coisa. Então, quer dizer, toda vez que acontece isso, é um somatório de erros. Nada acontece. É que nem um acidente de avião. Um acidente de avião acontece por um somatório de erros. Isso. Aquilo foi um somatório de erros. Tinha pouco policial. Né? Tinha
venda errada de ingresso,
não tinha lugares populares. Isso. Então muitos torcedores não tinham como pagar o ingresso, porque ele era muito caro, né? Outra coisa, foi tudo hoje a gente viu gravações de vozes, né, de pessoas uma das torcidas do Flamengo
tendo até um código.
Um código
soltou o morteiro, vamos invadir.
Então está tudo, aquilo foi tudo planejado. Então faltaram todas essas toda essa organização para que o jogo transcorresse bem. Agora o Flamengo, eu acho que vai ser punido, deve ser punido e deve ser exemplarmente. Né? E eu falo Flamengo, porque foi o que aconteceu com o Flamengo.
Lógico. É bom falar se fosse Vasco, Fluminense, não.
O que aconteceu com o Botafogo
outro dia? Aquele sistema de perseguição, né?
Teve um problema do Botafogo lá no Engenhão também, que a torcida invadiu também e depois houve uma reclamação no Campeonato Brasileiro.
O Márcio, ontem a gente até discordou um pouco, eu achava que haveria que ter uma reunião entre os representantes dos clubes, a polícia militar, representantes de torcedores, cidadãos de uma forma geral, tinha que ter. Márcio acha que isso é meio complicado de existir. Mas se não, vai acontecer isso. A primeira declaração do presidente do Flamengo foi muito ruim, né? Quando ele disse que o torcedor está acima do bem e do mal, a torcida está acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal.
Lógico. Né? Então, indevida.
Jogou para a galera. Né? Depois até voltou, até viu que estava a situação complicada, voltou atrás e agora já tirou esse sócio. Como é que é o nome?
Ele tirou o sofá da sala, né?
Deixa eu saber então do Rafael Monteiro, que é justamente que ele vai falar desse assunto e a gente complementa com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que está reunido com o procurador-geral da Justiça, Eduardo Guzem. Vamos lá, Rafael Monteiro.
Após o caos e violência na final da Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina, no último dia 13 de dezembro no Maracanã, o Flamengo anunciou medida com o intuito de combater a violência em estádios nos jogos do clube. A diretoria decidiu acabar com um plano sócio-torcedor corporativo que abrigava basicamente torcidas organizadas. Em nota oficial, o clube justificou a decisão por considerar que na final houve violação ao termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os torcedores abarcados pelo plano extinto pagavam o valor de R$10 mensais para ter descontos e prioridade quando abertas as vendas de ingressos. Outra medida que o diretor-geral, Fred Luiz, cogita é não mandar seus jogos no Maracanã em 2018. O dirigente explicou que se houver a conclusão, junto ao Estado, de incapacidade de impedir violência no Maracanã em jogos de grande porte, esta iniciativa poderá ser tomada. Destacando que o Flamengo conta com a Ilha do Urubu na Ilha do Governador. A capacidade da Arena Esportiva é de cerca de 20 mil torcedores. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
E o presidente do Flamengo, então, Eduardo Bandeira de Melo, que está reunido com o procurador-geral de Justiça, Eduardo Gusen, e o encontro foi solicitado para o próprio clube e ocorre no momento na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também estão presentes a promotora de Justiça, Glícia Peçanha, Viana Crispim, integrante do grupo de atuação especializada do desporto e defesa do torcedor, e incumbido da prevenção e combate à violência nos estádios. É a reunião que está acontecendo lá. Mas eu queria
depois
saber
que do... a porta arrombada,
é isso que nós
esse é o problema.
Eu quero a sua opinião, Mazema. Em relação ao que você acha que pode acontecer.
O Flamengo tem que ser punido, ponto.
Todo mundo...
Isso é óbvio. Flamengo, agora, né? O Luiz Ferreira lembrou bem. Muita gente falando, não, quem vai jogar o Flamengo é a Conmebol. E a punição é em cima dos torneios sul-americanos. Não tem nada a ver com estadual, não afeta. Que fique bem claro isso. Agora, o Jorge levantou uma questão que eu realmente não sabia, que sinalizou com o morteiro, estava tudo mais ou menos armado. Tá. Poxa vida, então se tinha todas essas informações, tinha como o Ministério Público agir, tinha como o Flamengo agir, todos se prevenirem para evitar um problema maior. Problema sempre vai ter, mas poderia diminuir a intensidade do problema. E não foi feito isso. Então todos são culpados e o Flamengo tem que pagar a conta agora. O Eduardo Bandeira de Melo está fazendo o papel dele, tentando diminuir. Às vezes faz papel até meio ridículo, com declarações diferentes. Mas ele é o presidente do Flamengo. Ele está tentando minimizar o tamanho da punição. Mas eu acho que não é por aí. Estou com o Jorge, estou com o pessoal aqui. Como é que os caras vão se reunir com a Sul-Americana antes do julgamento? Não entendi nada. Não dá.
Não dá. Dá, Jorge?
Não, claro que não.
É absurdo. Eu também. Eu acho que, para mim, eu tinha que interditar o Maracanã para os X jogos, não sei quantos jogos, pelo regulamento aí, pela a justiça lá do
Comebol. O Flamengo
pagar
os prejuízos do Maracanã.
Pagar os prejuízos do Maracanã. E jogar fora.
Eu acho
jogar fora do.
Multa alta. Eu acho importante.
Jogar fora do Rio de Janeiro.
Alta. E depois uma punição com relação à interdição, a jogar, perder mando, né?
Mando.
De campo.
Também.
Agora a multa tem que ser muito alta.
5h42, voltamos já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
É Natal.
tempo de refletir, de repensar valores. Que neste Natal possamos sentir o amor em sua plenitude. A Rádio Nacional deseja você, ouvinte, um Natal de paz, harmonia e muito amor. Ah, só um detalhe. Não se esqueça de lembrar, só por um instante, do aniversariante. Feliz Natal, Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Você está curtindo o programa no Mundo da Bola, reta final, 5h44. Você curtindo daqui a pouquinho, 18 horas, notícias pelo Brasil, pelo mundo, repórter nacional. É hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com você, Wagner Gomes.
Terminou ontem no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo o campeonato de voleibol sentado da Liga Nacional. A competição contou com 10 equipes de 6 unidades da federação. Foram 4 dias de competição e teve o SESI de São Paulo como campeão após derrotar o Clube dos Paraplégicos, também de São Paulo, por 3-1. Mesmo perdendo a competição, o Clube dos Paraplégicos continua na elite do voleibol sentado brasileiro. Existe um programa no Comitê Olímpico Brasileiro chamado de Programa de Carreira do Atleta, PCA. E desenvolve cursos de capacitação para atletas que encerraram ou estão para encerrar a carreira. O curso é desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, que tem como objetivo orientar atletas que encerraram a carreira ou que estão pensando em parar de competir, e prepara esses atletas para o mercado de trabalho. Esse último curso teve a presença de 15 ex-atletas e atletas que estão por terminar a carreira participando dos treinamentos. Já é a 5ª edição do curso e muito importante para colocar os atletas que param nesse mercado de trabalho. O Mundial de Vôlei foi realizado na Polônia. O Cruzeiro venceu o time polonês Bełchatów por 3-0 com parciais de 25-19, 25-18 e 25-13, ficando na terceira posição. O time mineiro, de 6 edições, só ficou fora da decisão em 2 situações. Ficou na 4ª posição em 2014, campeão em 2013, 2015 e 2016, e em 2012 ficou com o 2º lugar. Na edição do Mundial de 2017, o 1º lugar ficou com o Zenit Kazan da Rússia, que venceu o Civitanova da Itália. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E continuamos com Luiz Ferreira, o Momento Estádio, notícias sempre ruins para o nosso esporte, né, meu querido Luiz Ferreira?
Cabecinha, vem cá, fica aqui.
Fala daqui. Deu certo?
Índio, cabecinha, índio, vamos lá.
Tudo certo. É que a notícia é meio escabrosa, mas ela, por isso o índio está meio preocupado. Atual presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, Miguel Canhone, teria utilizado empresas de fachada para terceirizar serviços realizados pela Federação Aquática Paulista, a FAP, com recursos do governo de São Paulo. Assim como Coraci Nunes, seu antecessor na presidência da CBDA, Canhone também teria utilizado verbas públicas para fazer compras superfaturadas. Essa informação ela foi divulgada primeiramente pelo portal UOL e a gente está em cima da apuração. Realmente, Borges, os documentos mostram todo esse superfaturamento. Antes de chegar a CBDA, Miguel Canhone conseguia convênio junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e subcontratava 2 empresas de um mesmo proprietário para realizar serviços que competiam à federação, como arbitragem, administração de contratos e contratação de técnicos. As 2 empresas, no entanto, são de fachada e apresentavam orçamentos e notas fiscais genéricas para justificar o recebimento de, atenção, R$ 2.300.000 em um período de apenas 2 anos. Para ficar com serviço, elas concorriam com empresas que também eram de fachada. Outros documentos também apontam que a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, a Federação Paulista de Judô, adotavam a mesma prática de terceirizar serviços inerentes a elas para essas 2 empresas, a Rumo Certo e a Ange, entre outras. presidente da CBAT, Toninho Fernandes, teria colocado sua própria empresa para concorrer contra ambas em um convênio da Federação Paulista de Judô. A reportagem da Rádio Nacional tentou entrar em contato com o presidente da CBA, Miguel Canhoni, e também com Toninho Fernandes, presidente da CBAT, e dos demais dirigentes citados, mas não obteve resposta até o início do programa do Mundo da Bola, Borges.
Onde nós vamos parar, Jorge? Eu só quero saber onde nós vamos parar, né?
De uma certa forma...
Na bancarrota.
Ele vive um momento de extrema decadência moral, né? E ou renasce, né, dessa situação, ou vai ficar eternamente nessa situação. E o pior de tudo isso, né, é que a grande maioria da população, que é uma população ordeira, honesta, sofre com isso. Nós temos aí os piores índices, né, de salariais, temos índices ruins, né,
de juros.
Temos uma coisa muito ruim. Então, isso... toda vez que todo dia tem uma notícia dessa.
Tem sempre,
todo dia, né?
Amanhã vai ser outra confederação.
Amanhã vai ser outra confederação. Assim vai. Aí depois sai do meio esportivo, vai para outro meio, é a mesma situação. E nós vamos vivendo assim, onde há crime e não há criminoso. É o que acontece.
Mas, ela, algum detalhe?
Não, acho que é isso mesmo. Né? Toda hora vai pintar isso, é uma vergonha. Agora, eu só discordo de uma coisa do Jorge, eu sou meio mais radical. O Jorge sempre foi um cara bem equilibrado, e eu acho que eu não sou tão equilibrado assim. Nós somos uma população ordeira. E nós somos uma população omissa, uma população que, a cada dia que passa, mais acostumado com a falta de ética, de decência, de vergonha. E chega a eleição, a gente elege os mesmos caras, não tem muita opção. E esses caras são reflexo da nossa população, da gente mesmo, quer dizer. E se não partirmos para a educação, mudar através da educação, parece que é tecla toda, educação, mas é verdade, se não partirmos para isso, só para fechar o comentário para não alongar, é a mesma coisa, é metrô com transportes coletivos, esse espaço é destinado a maiores de 65 isso. anos, não precisaria ter nada disso se fôssemos um povo educado. Chegou alguém mais velho, você simplesmente se levanta, por gentileza, senhora, senhor, sente isso. Aqui.
Já foi assim uma época, né?
Eu acho que você pode sentar sim, Luiz. Desde que não esteja ocupado. Chegou alguém, você levanta, acabou.
5h50, vem aí então o nosso Lincoln Chaves trazendo detalhes do Campeonato Catarinense 2018 na nossa série dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil.
A edição de número 93 do Campeonato Catarinense começa no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, e com clássicos, logo na primeira rodada. Figueirense e Criciúma, que vão se enfrentar em Florianópolis, e o derby entre Ercílio Luz e Atlético de Tubarão. Também jogam Concórdia e Chapecoense, num duelo de times do oeste do estado, Joinville e Brusque, e Inter de Lages e Avaí. Assim como na última edição, as 10 equipes participantes vão se enfrentar em turno e retorno. A diferença é que, dessa vez, o campeão sairá da disputa em pontos corridos e não mais de um duelo entre os campeões dos turnos. A CBF disponibilizou 18 datas à Federação Catarinense para o estadual. E, segundo o regulamento oficial, a federação havia solicitado à CBF uma 19ª data para realizar uma final entre os dois times de melhor campanha, o que não aconteceu. Ou seja, segue o jogo e o campeão será o time de melhor campanha nos pontos corridos. Dentre os participantes desse ano, duas novidades. O Concórdia, campeão da segunda divisão, volta à elite após 7 anos e sob comando de um treinador conhecido em Santa Catarina, Mauro Ovelha, campeão estadual pela Chapecoense em 2011. Ironicamente, a Chape é que vai ser a primeira rival nesse retorno do Concórdia à Série A. Quem também subiu foi o Ercílio Luz, clube tradicional do estado e que em 2018 comemora seu centenário. A equipe de Tubarão, a primeira de Santa Catarina a disputar um campeonato brasileiro, retorna à Série A após 23 anos de ausência. Como em 2017, a Chapecoense é a protagonista do catarinense, atual bicampeã e agora o único time do estado na Série A do brasileiro, a Chape espera repetir o feito do Criciúma, último time a conquistar o tricampeonato estadual, entre 1989 e 1991. O Verdão do Oeste terá que se dividir desde cedo entre o catarinense e a pré-libertadores, que é a grande prioridade do clube. Por isso, o time do técnico Gilson Kleina deve repetir o que fez na campanha do Bi, mesclar jogadores e dar chance a jovens das categorias de base, que fizeram bonito na última edição da Copa São Paulo de Juniores, chegando inclusive às quartas de final. Vice-estadual e rebaixado à Série B, o Avaí chega para o catarinense apostando, curiosamente, na manutenção da base de trabalho. O diretor executivo Jocelino Santos segue no cargo e a renovação do gerente de futebol, Agnello Gonçalves, está encaminhada. E o técnico Claudinei Oliveira, que chegou a ser dado como fora do clube após a queda da segunda divisão, também continuou na Ressacara, teve seu contrato renovado. Já o rival Figueirense, maior campeão de Santa Catarina com 17 títulos, um a mais que o Avaí, quer apagar a campanha ruim do último catarinense quando lutou contra o rebaixamento. Os alvinegros, que também se salvaram de queda na Série B do brasileiro, estão de olho num reforço de peso, o lateral André Santos, ídolo do clube com passagens pela seleção brasileira, que hoje joga na Turquia. No Criciúma, outro favorito ao título e terceiro colocado no último estadual, o destaque é Lisca, o novo técnico da equipe, que é dona de 10 títulos catarinenses, mas que inicia 2018 com um elenco bastante reduzido e ainda carente de reforços. Por fim, olho no Joinville, maior campeão do interior do estado, com 12 títulos, o Jack tem como principal reforço, na verdade, a manutenção de seu artilheiro, Rafael Grampola, que marcou 13 gols em 15 partidas pela Série C. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, Lincoln Chaves, o Campeonato Catarinense é hora de histórias do Nacional na Copa. Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos à oitava Copa do Mundo, 1966. O país escolhido foi a Inglaterra. Tivemos de novo 16 participantes. No período dos dias 11 e 30 de julho. Copa em que foram marcados 89 gols. Disputadas 32 partidas, numa média de 2,78 gol por partida. O campeão, você vai ficar sabendo depois. O segundo e o terceiro colocados também. O artilheiro, eu posso adiantar, foi Eusébio de Portugal com 9 gols, que também teve o ataque mais positivo, 9 gols. A melhor defesa, depois eu conto, fica para frente. A maior goleada, essa eu posso falar. Alemanha 5, Suíça 0. Vamos tratar a partir de agora da oitava Copa do Mundo, Inglaterra, 1966. Copa em que o Brasil foi tentar o tricampeonato mundial. Mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
FIFA 56, o mercado da bola vai e vem, vai, Luiz Ferreira.
Me surpreende essas coisas.
Você vai ficar mais surpreso com as notícias dele agora.
Bom, vamos começar com duas do Flamengo, já que o Mazella, muito o Mazella, o Jorge falam muito que sempre que o Flamengo perde vem uma bomba, uma nova contratação. Aliás, três. Interesse do Flamengo no Gabigol, no Gabriel Barbosa, esquece, não chegou nada aí. Né? Só que o Flamengo já está de olho em dois jogadores para suprir a ausência do Guerreiro, suspenso por um ano por doping. Um deles seria o atacante Fred, bem conhecido da torcida do Tricolor, lá de Laranjeiras, do Fluminense, e que está no Atlético Mineiro. Sabe quem é o outro?
Quem?
Foi, inclusive, oferecido ao Palmeiras.
Quem?
O espanhol Fernando Torres.
Da seleção.
Seleção espanhola.
Jorge, isso não é. Qual dos dois é você prefer... não?
Se fosse o Rubro Negro, preferia com o Fred ou Torres?
Fred ou Torres? É. Fred.
Você também eu não sei qual a idade do Fernando Torres.
33.
É a idade do Fred,
né? Nada.
É igual aquele negócio do Everton Ribeiro que veio.
É, mais ou menos isso. É. E o Fred também já está começando a descer a ladeira, né? Foi um baita no centroavante.
Mas marca gols, né?
Mas no Atlético não foi bem, muito bem.
E outra coisa, quando há uma decadência lá fora na Europa, chega aqui e joga muito, porque a diferença é tão grande. É. Né? A gente tem hoje jogadores já veteranos que se destacam. Os melhores jogadores do Flamengo são veteranos. Juan é um deles.
Isso aí, 38 anos. Mais alguma aí, Luiz?
Duas do Grêmio. Primeiro lugar, o Cruzeiro estaria interessado no lateral direito Edilson. Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio, jogando na lateral
jogou
direita.
Jogou no Botafogo muito
jogou no Botafogo também. E sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho está no Rio de Janeiro.
Esse vem pro Flamengo.
Calma, deixa eu falar.
Você mudou, você era Rueda, cara.
Calma, deixa eu...
Vai, segue.
Tudo bem. Ele está no Rio de Janeiro passando as suas férias, merecidas férias, inclusive. E o Grêmio vai tratar da renovação do Renato Gaúcho com o Tricolor Gaúcho a partir da próxima terça-feira. Por enquanto, não existe nada certo ele vir para o Flamengo ou não. Certo é que o Grêmio vai ter tratado a renovação com ele. Quem pode pintar no Flamengo, já que o Bosch está tão interessado...
Como técnico?
Ele... Não, como não coordenador como técnico, o Paulo César Carpegiani. Esse sim é mais tranquilo, porque o contrato dele termina no final desse ano, em 2018.
Você acredita no Renato como técnico ou o Paulo César Carpegiani como coordenador técnico? Qual das duas?
Para ver hoje, mais fácil o Carpegiani.
Mais fácil? O Renato não?
Eu acho o Carpegiani também.
Porque o Renato não renovou, né?
Não renovou, mas ele tá com muita afinidade com o Grêmio, vai ter estátua, não sei mais o quê. Eu acho que o Carpegiani é mais fácil chegar do que o Renato.
A última, diga.
A última, o Fluminense acertou a chegada de Paulo Autuori para ser o diretor esportivo de futebol profissional do Tricolor das Laranjeiras. O anúncio foi feito, inclusive, pelas redes sociais do clube. Falando do Vasco, homenagem ao nosso querido Roberto Brandão, o Vasco acertou a contratação do argentino De Zábato, volante, é irmão daquele zagueiro que tem aquele problema de racismo com o grafite, e também a renovação do atacante Kelvin.
Zé Zábato, é bom pro Vasco?
É, boa contratação.
E o
não nosso, conheço, mas fala.
Paulo Autuori pro Flu?
Eu não sei, com o dinheiro que ele deve estar ganhando, eu contrataria dois jogadores.
Valeu, um abraço, hein, Mazela? Até amanhã.
Um abraço.
Tchau, tchau. Jorge, até amanhã. Luiz Ferreira, tchau, tchau. Também vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.